Olá, amigos, eu sou Nilo Anjos, este é mais um podcast com notícias sobre o mercado financeiro. Vamos em frente. Mercado inicia o dia com alta apesar da queda do petróleo. Entre a notícia positiva da retomada da economia e o cenário preocupante de queda dos preços do petróleo, o otimismo venceu. Os negócios na terça-feira, 28, estão de novo começando no terreno positivo, devido a novas notícias de reabertura e recuperação da economia. Dados do varejo nos Estados Unidos mostram que o movimento nas lojas aumentou à medida que alguns estados americanos começaram a suspender as restrições impostas ao combate à pandemia do coronavírus. Os americanos fizeram mais de 103 milhões de visitas ao comércio na sexta-feira, 25 de abril, ante 86 milhões de visitas na sexta-feira anterior. O tráfego nacional nos, abre aspas, pontos de interesse, fecha aspas, do varejo saltou no sábado para o nível mais alto desde 20 de março. O levantamento usou informações de geolocalização de telefones celulares para estimar a frequência às lojas. Notícias como essa animam os mercados. Além disso, alguns resultados corporativos do primeiro trimestre surpreenderam positivamente por lá. Com isso, os contratos futuros do índice de ações S&P 500 estão subindo mais de 1,5% acima de 2.900 pontos nesta manhã. Na Europa, o índice alemão DAX avança mais de 1,5% e o índice inglês FTSE sobe quase 2%. Os investidores também estão aguardando uma reunião de política de 2 dias do Federal Reserve, começa nesta terça-feira, embora as expectativas sejam baixas para mais flexibilização do Banco Central neste momento. Indicadores. O IPCA 15 de abril registrou uma deflação, queda de preços de 0,01%, menor resultado para o mês desde o início do Plano Real. Em julho de 1994, informou na manhã desta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A taxa de 0,3 ponto percentual abaixo da registrada em março de 0,02%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 0,94%. Em 12 meses, a variação acumulada foi de 2,92% abaixo dos 3,67% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2019, a taxa havia sido de 0,72%. O recuo de 5,41% nos preços da gasolina, de 9,08% nos preços de etanol e de 4,65% nos preços do óleo diesel levaram a uma queda de 5,76% dos combustíveis. O Índice Nacional de Custo da Construção, INCC-M1, variou 0,18% em abril, queda de 0,2 ponto percentual em relação ao 0,38% da alta de março. A taxa do índice relativo a materiais, equipamentos e serviços subiu 0,38% em abril, ante 0,35% em março. O índice referente à mão de obra não variou em abril, após ter subido 0,40% em março, informou a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Outros indicadores. O índice de confiança de serviços ICS recuou 31,7 pontos em abril para 51,1 pontos, atingindo o menor nível da série histórica iniciada em junho de 2008. O resultado contribui com uma perda acumulada de 41,1 pontos no ano, informou a FGV. O ICS caiu em todos os 13 segmentos da pesquisa. O índice de situação atual, ISA-S, caiu 29,7 pontos para 55,5 pontos, o menor nível histórico pelo quarto mês consecutivo. Abaixo de 29,7 pontos levou o indicador a 55,5 pontos, o menor nível histórico. O índice de expectativa, IE-S, despencou 33,5% para 47,3 pontos, atingindo também o menor nível histórico. A última vez que o índice atingiu um mínimo histórico foi em setembro de 2015, 63,8 pontos. O índice de confiança da construção, ICST, recuou 25,8 pontos em abril, atingindo 65,0 pontos. Essa é a maior queda mensal e o menor valor de índice desde o início da série histórica, segundo a FGV. O índice de expectativas, IE-CST, caiu 35,6 pontos para 59,9 pontos, o menor valor da série histórica. O indicador de demanda prevista caiu 37,6 pontos para 58,5 pontos. E o indicador da tendência dos próximos 6 meses caiu 33,2 pontos para 61,6 pontos. Ambos os indicadores atingiram o seu mínimo histórico. A intenção dos empresários da construção de contratar também foi bastante afetada. O indicador de emprego previsto, EP, caiu 33 pontos em abril na comparação com março. O nível de utilização da capacidade, no SI, do setor apresentou recuo de 12,0 pontos percentuais para 57,6%, menor valor da série histórica. E o com isso diz a Levante. A animação dos mercados internacionais continua estimulando altas no mercado doméstico. Além disso, por aqui o cenário político também vai ter sua influência no dia, já que nos corredores de Brasília corre a notícia que o congelamento dos salários dos servidores públicos tem ganhado aderência, inclusive da oposição. E a estimativa é que tal medida geraria cerca de 130 bilhões de economia. Hoje teremos mais um dia de forte alta nos mercados locais. Os contratos futuros de Ibovespa chegaram a operar acima dos 3% de alta antes da abertura do mercado. A notícia é positiva para a Bolsa. Os casos de supervalorização da Bolsa. Política. Bolsonaro nomeia André Mendonça para a Justiça. O presidente da República, Jair Bolsonaro, oficializou na manhã desta terça-feira os novos nomes para cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública e diretor-geral da Polícia Federal. Como antecipamos ontem, não fui eu, o escolhido para chefiar a PF é mesmo Alexandre Ramagem. Já para o Ministério da Justiça, após conversas durante toda a segunda-feira, o presidente bateu o martelo e optou por indicar o atual advogado-geral da União, André Luiz Mendonça. Mendonça é advogado da União desde 2000, evangélico e considerado extremamente leal ao presidente, mas não tão íntimo quanto Jorge Oliveira. Até então, o nome preferido do presidente. E eu com isso diz mais uma vez o Levante. A nomeação seguiu as diretrizes gerais estabelecidas por Bolsonaro. Apesar de não ter escolhido alguém extremamente próximo, como seria o caso com Jorge Oliveira, o presidente foi o último a bater o martelo ao optar por Mendonça e vetou alguns nomes mais técnicos para o Ministério da Justiça, que estavam sendo ventilados por outras alas do governo. Um dos dados positivos da escolha é que o novo ministro tem mais trânsito fora do governo, por exemplo, em órgãos do STF. Celso de Mello autoriza inquérito sobre Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Celso de Mello, autorizou no fim desta segunda-feira, 27, a abertura de inquérito para que se apurem as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O juiz apontou supostas interferência do presidente em inquéritos da PF enquanto este no comando do cargo. Já na última sexta-feira, 24, no mesmo dia da demissão de Moro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou o pedido de abertura de inquérito. Segundo Celso de Mello, os fatos têm relação com o exercício do cargo do presidente. Por isso, a autorização. Agora, inicia-se a fase de produção de provas, com o ex-ministro devendo apresentar documentos que comprovem suas declarações. E eu com isso, diz a Levante, como já comentamos durante o fim da semana e no gabinete anticaos de ontem, as investigações envolvendo Bolsonaro no STF são um fator de risco relevante para o seu governo. E será necessário ficar bastante atento aos seus desdobramentos. Na próxima fase, a PGR deve colher provas para decidir se oferece ou não uma denúncia sobre o presidente. Nessa etapa, a PGR tem poder de arquivar o processo caso julgar pertinente e não há prazo definido para as investigações. Petrobras, PETR3/PETR4, relatório de produção do primeiro trimestre. Petrobras divulgou na segunda-feira 27, após o fechamento do mercado, seus números de produção e vendas referentes ao primeiro trimestre de 2020. A produção de óleo e gás alcançou a marca de 2,909 milhões de barris de óleo equivalente ao BOE por dia, o que representa um avanço de 14,6% no comparativo com o mesmo período do ano passado e redução de 3,4% no comparativo com o trimestre anterior. A produção ficou estável no trimestre, se considerado o ajuste pelos ativos vendidos. Já a produção na camada do pré-sal atingiu a marca de 1,543 milhão de barris por dia, 53% do total do primeiro trimestre, representando aumento de 48,9% contra o primeiro trimestre de 2019. Em 2019, a parcela de produção no pré-sal fechou em 46% do total no ano e 38% em 2018. Este aumento, período após período, da participação do pré-sal nas operações da Petrobras faz parte do seu planejamento estratégico em focar na eficiência e maiores retornos sobre o capital investido. E eu conheço a prévia operacional da Petrobras foi boa e demonstrou que a companhia está seguindo no caminho certo, mesmo diante de todo o cenário global negativo para a commodity neste ano. Via Varejo, VVAR3, desempenho de vendas e aquisição de empresas de logística, a Azapelog. A Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, informou nesta segunda-feira 27 que as vendas das 200 lojas abertas após o início da flexibilização do isolamento social se aproximaram do mesmo patamar registrado antes do fechamento dos pontos. No começo da quarentena, o grupo perdeu 70% das vendas após interromper a operação das lojas, passando a operar apenas no varejo eletrônico pelo site e aplicativos. No acumulado das últimas 6 semanas, a perda diminuiu para 48%, disse ontem o CEO da Via Varejo durante uma live. Ou seja, a companhia tem conseguido vender cerca da metade de sua venda anterior e mantendo margens sem ofertas tão agressivas em preços. Segundo o CEO do grupo, Roberto Fulcherberger, o braço digital passou a compensar boa parte da receita perdida e as lojas fechadas. A Via Varejo também anunciou ontem a compra da empresa de logística Azapelog, que atua como uma espécie de Uber de entregas, conectando lojas e entregadores, mas o valor pago não foi informado. Segundo o Fulcherberger, a aquisição da Azapelog reduziu em 15 meses o plano de desenvolvimento do braço digital. E eu com isso. As ações da Via Varejo foram a maior alta do Ibovespa na segunda-feira, dia 27, ao avançarem 18,7% contra 3,9% do índice devido à notícia da aquisição da Azapelog. Com a questão das vendas pós-pandemia, é hoje a principal dúvida do varejo. Os novos dados podem dar novo fôlego aos papéis no curto prazo. É isso aí, minha gente. Esse foi mais um podcast. Eu sou Nilo Anjos e hoje as informações vieram, como quase sempre, de Rafael Bevilacqua, do site Levante Ideias, e de Felipe Beringer, analista político. É isso aí, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Abraço.